Tá gravando?
E tá começando mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje para o capítulo 13 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é Olho Tonto Moody. Eu já quero começar criticando o nome desse capítulo, porque o personagem foi apresentado há vários capítulos atrás. O personagem chegou a Hogwarts no capítulo anterior e a gente já sabe que ele é o professor. A primeira aula dele vai ser a próxima. E aí o capítulo que tem o nome dele é esse aqui. E assim, não é sobre ele, mas tudo bem.
Não é sobre ele. Olha, uma coisa, no episódio passado você comentou assim que esse livro estava melhor porque não tinha os flashbacks, não tinha aqueles resumos, mas esse eu acho que é esse resumo, né? Assim, no livro anterior tinha esse mesmo capítulo, que é aquele capítulo que tem um pouco de cada aula pra gente voltar pro ritmo de Hogwarts. E aqui é isso.
Sim,
que acontece,
é o
né? A gente
só
vai
de
pra uma
aula depois.
Isso, exato. É. Então, assim, ele podia chamar volta às aulas. Qualquer coisa desse tipo. Ele não precisava chamar Olho Tonto Moody. Eu acho que é uma escolha bem ruim mesmo. O cara já foi citado 30 vezes no livro. A apresentação dele aconteceu anteriormente, então acho meio ruim, assim, essa escolha mesmo.
Apesar disso, ele tem uma grande cena e talvez é isso que justifica, mas vamos falar sobre ela e as outras depois da vinheta.
A gente já comentou, é um capítulo que eu considero um clássico, assim, de ambientação. O que eu acho legal é que nesse livro isso acontece no capítulo 13, e nos outros livros isso provavelmente acontecia no capítulo 4 ou 5. Então, assim, a gente tem, né, a dinâmica desse livro é um pouco mais diferente dos outros, mas, assim, a lógica do capítulo segue, né? Eles vão ter aula, eles recebem os horários e aí começam as aulas. Que é uma coisa que eu considero bem ruim, né? Porque não tem nenhum tipo de preparação. No primeiro dia de aula, você recebe o horário e fica sabendo na hora o que, que você vai estudar. Eu acho isso meio tenso. Eu gosto de me planejar.
Ué, não é assim na escola também? A gente recebe o horário nas férias?
Eu acho que a gente fica sabendo o horário antes, não? Um pouquinho antes, tipo um dia. Na faculdade, né? Na escola eu já não me lembro.
Eu acho que a gente só sabe as matérias que a gente vai estudar, não os horários,
isso,
porque tanto faz.
Não, é que as matérias são sempre as mesmas lá na escola. Mas, na escola, é porque eu não me lembro
de como
é na escola.
É, mas é porque no caso do Harry Potter, que é a dinâmica internacional, eles escolhem algumas eletivas ainda, né, ali quando começa a escola.
É, eu tô mais focada na faculdade, né, que a gente sabe com antecedência os dias de aula, assim. Que a gente escolhe, enfim.
Isso, eu acho que é isso. Eu acho que você tá confusa por causa disso. Você tá tão na realidade de faculdade atualmente que esqueceu a escola.
Eu acho que é isso mesmo. Mas, enfim, eles recebem os horários e já vão pras aulas, né? Então, é o que a gente já sabe. Eles têm aula com a professora Sprout, com a Lufa-Lufa. A aula com o Hagrid é com a Sonserina, como já vinha sendo, né, para ter os conflitos de sempre com o Draco durante a aula com o Hagrid. A Hermione voltou a comer, né, no dia anterior ela tinha feito a greve de fome, mas aí lá naquele momento ali do café da manhã, o Rony comenta, né, que ela, então você vai comer agora, e aí ela responde, assim, né, alguma coisa, tipo assim... Ela tá planejando algo maior.
Ela sabe que ela vai... É isso, e que tem outros métodos mais eficientes dela protestar naquele momento.
Exato. E assim, né, o que, que é uma pessoa não comer quando ela tá no meio de 400 estudantes, né? Então, assim, é isso que você comentou. Ela tá se preparando para algo que tem um impacto maior e mais profundo. E ela percebe que não comer não vai mudar nada, vai só enfraquecê-la, né? A pensar, a viver e não vai resolver a questão. Então, acho interessante isso. E tem um ritmo interessante dela estar na biblioteca o tempo todo, né? Isso vai se repetir até que a gente entende o que, que vai acontecer, o que, que ela está planejando ali na biblioteca. Mas o tempo todo ela fala, não, tem que ir para a biblioteca. Ela come rápido e vai, fica correndo entre as aulas para ir para a biblioteca.
Isso é muito bom, sabe por quê? No capítulo anterior você também falou da questão do Fred e o Jorge estarem lá preparando uma forma de tentar driblar o tal juiz que vai selecionar o campeão de cada uma das escolas para o torneio Tribruxo, né? E é uma coisa que a gente pediu, comentou sempre em todos os outros livros, que é, no último a gente já elogiou um pouco, mas aqui agora está tão em outro nível de qualidade, que é construir as coisas ao longo do livro, e não só usar como parece que, ah, preciso disso aqui e vou colocar nesse capítulo. Então aqui a gente tem essas mini tramas, tem a Weasley, gêmeos Weasley fazendo uma coisa ali para driblar o torneio Tribruxo, a Hermione fazendo essa coisinha aqui, olho tonto Moody chegando, e esse cara já tá lá desde o início. E é isso uma história boa, né? Não é uma história que capítulo tal apresenta uma coisa, capítulo 2 apresenta uma outra coisa, e vamos usando de uma forma muito mais episódica. A questão é que a narrativa está amadurecendo com o Harry no ponto que, quando ele era uma criança, de 11, 12 anos, o próprio livro era estruturado, parecia um desenho animado bem episódico, saca? Uma narrativa mais simples. Assiste um episódio aqui, tudo bem, assiste o outro ali, assiste o outro. No último episódio, vai fechar a temporada, mas assim, se você pegar alguns episódios isolados, a experiência é quase tão legal quanto. Agora, se você pega aqui, é uma estrutura de série. A gente parece que a gente está vendo uma estrutura de uma série americana de escola mesmo, em que as coisas estão acontecendo aos poucos e vão ter... Quando você estiver lá no último episódio, vai ter que mostrar um Previously on Harry Potter. Coisas lá do primeiro episódio para você... Lembra quando aconteceu aquilo? É importante aqui para o final, porque como você está assistindo essa série há 2 meses, você nem lembra, mas eu estou aqui para te falar. Então, é muito bom como isso está acontecendo. E essa coisa da Hermione entra nisso. Mas eu queria comentar, não vou comentar todas as vezes que isso acontecer, porque também vai ser um pequeno spoiler, talvez, para quem não está, mas vou tentar comentar algumas, porque quem já leu quer saber, né? Porventura, se tem alguém lendo pela primeira vez, a gente tem que privar aqui. Eu queria falar sobre as aulas, que eu fiquei em todas as aulas, eu fiquei com esse mesmo sentimento baseado nisso que eu já falei de construção, sabe? Eu acho que eu falei isso no capítulo anterior também. E é, o que está acontecendo nessa aula? Então, como será que isso vai ser utilizado nesse livro mais para frente? Por exemplo, a aula de herbologia mesmo, quando já começa, né? Tem as plantas lá, as bulbotúberas, que são lesmas.
Nossa,
com...
você lembra. Uau!
Eu anotei, claro, né? Porque esse nome não tem como eu lembrar. Mas são plantas que são meio tipo lesmas, que tem espinhas, que você espreme as espinhas e sai cheiro de gasolina. Primeiro que a J.K. Rowling já colocou 2 fetiches muito típicos aí, que é pessoas que gostam de cheiro de gasolina e pessoas que gostam
pessoas
de espremer
que
espinha,
de espremer.
Que são 2 coisas muito questionadas. E aí ela mesmo assim colocou os dois em um só. Com certeza tem pessoas que amam os dois, que falaram, meu Deus, preciso de uma plantação dessas criaturas aqui na minha casa. Mas o meu ponto é, quando será que essas... São 2 pontos, na verdade. Primeiro, quando que essas bulbotúberas vão ser úteis nesse livro mais pra frente? Eu já não conseguia tirar isso da cabeça, tentando puxar da minha memória. E segundo, em relação já com a próxima aula, que é a do Hagrid. Qual é o critério de nojo dos estudantes de Hogwarts, sabe? Porque eles estavam lá na aula de herbologia espremendo lesmas que solta espinha, que cheiro de gasolina e forma um creme para passar na cara. E
essa
era
é uma
tudo
ótima
bem,
pergunta.
Ninguém comentou nada.
Sim.
Aí a próxima aula são os explosivins e aí eles têm que alimentar com fígado de sapo e, nossa, muito nojento, fígado de sapo na mão. Gente,
sim.
Espremer espinha de
qual
lesma
é a lógica?
Com gasolina é ok? Qual é o critério de vocês?
Exato, perfeito esse comentário. Não tem um critério muito bem definido. E assim, eu acho que essa sua questão com a aula da professora Sprout pode muito ter surgido por causa das mandrágoras, será que não? Porque ali, né, já, assim, claro que tem essa questão da própria história que vai cada vez linkando mais eventos, né, de maneira sutil, que a gente sempre comenta. Mas eu acho que ali na Câmara Secreta, quando tem as mandrágoras e depois a mandrágora é exatamente a planta que precisava, né, para ressuscitar os alunos. Sim. Que estão lá petrificados. Então, assim, isso é bem um recurso de, sabe, tipo assim, Agatha Christie. Nossa, tem aquele negócio. Oh, aquele negócio é o importante. Tipo assim, é bem, né, tipo novela, assim, que as coisas fazem sentido de repente. E a J.K. Rowling realmente vai ficando mais sutil com isso e é bem mais interessante do que lá no caso das mandrágoras. Mas acho legal que você esteja tão atento, assim, eu não tava tanto, eu tava mais assim, tipo, ah, beleza, tem mais uma planta, é mais uma coisa mágica que a gente vai conhecer. Eu não tava o tempo todo com essa orelha em pé, assim, para as questões, mas certamente tudo isso vai dar um jeito de fazer sentido lá na frente, né? Assim, eu confesso que eu não lembro. Eu acho que vai acontecer.
Eu também não lembro, não. Na verdade, eu tô falando isso aqui, mas é só de que eu fiquei com essa sensação. Porque, gosto lá, você ficou mais atento. Mas talvez se eu ficar pensando muito nisso e realmente não for nada, for só mais uma aula, aí representa frustração, né? Então eu acho que eu nem pensei.
Vai ser tipo
nisso.
Assistir Lost, né?
Não, não vai criticar Lost aqui, não. Que eu não aceito. Já vou te banir.
Não, fala assim, uma coisa que aparece que passa 4 episódios
não
sem ninguém
saber.
Comentar.
Não é pra criticar Lost aqui. Não é pra comentar mesmo, Lost é perfeito do jeito que é, não tem problema nenhum.
Nossa
tá
senhora.
E aí eu não vou comentar muito aqui sobre isso, que é para deixar no ar aí, depois a gente volta nesse tema, caso seja conveniente no futuro. Caso seja, deixando aqui bem no ar, que na aula do Hagrid, tá lá os explosivins, pequenininho. E aí, esse é o momento que eu acho que mais me acendeu e eu bati palmas para essa parada da maturidade, da escrita e dos detalhes estarem aqui para serem utilizados no futuro. Vou colocar de uma forma aqui que a gente vai falar bem por cima, para não ser... Que é a Hermione toda engraçadinha lá respondendo o Draco na aula do Hagrid para fazer piada com o dragão e lembrar o Norberto despretensiosamente. Ele ia uma piadinha, fazer uma conexão entre Hagrid, Harry e Rony. Fala, ah, lembra do Norberto. E para mim, a hora que coroa essa lembrança é quando, acho que é o Rony que fala, ah... Mas pelo menos os explosivins são pequenos. E aí, ah, são pequenos agora, mas imagina se crescessem. E eu já fico, nossa, olha essa construção. Olha, sim. É isso que eu quero de um livro. Não é colocar as coisas no capítulo quando vai ser utilizado, entendeu? É parabéns. Sim. E é por isso que eu fui reparando nessas pequenas coisas, sabe?
Adorei.
Que isso. Palmas, palmas demais.
Parabéns, é ótimo. É, não, é realmente muito bom. Bom, a gente tá alongando muito nisso, né? Eles vão depois pra aula de adivinhação, que a Hermione não faz mais. Aí eu lembrei muito de você falando que eu nego as adivinhações dela, porque ela faz mais uma adivinhação, né? Ela vira pro Harry e fala, Harry, suas preocupações têm fundamento. E aí fica no
eu
ar.
Eu acho que precisa
essa adivinhação.
Rolar. A gente tem que fazer um projeto Lumos especial depois. De retratação da Trelawney. Não por nós, que a gente está discutindo aqui ao longo. Mas eu acho que pela saga Harry Potter mesmo.
Ah, ela vai ter esse momento no próximo livro.
Não, ela vai. Só que, às vezes parece... A gente vai falar muito de Trelawney, mas é isso que você falou. Ela tá sempre acertando. Esse é o ponto. Gente, a Trelawney sempre acerta. A gente nunca viu isso, mas ela sempre acerta.
Eu já tô aqui me retratando com ela. Como já começamos a retratação.
Sim, sim. É a função primordial do nosso podcast até hoje, tem sido essa. Eu falei da piadinha da Hermione com o Norberto, lá e tal, mas eu quero falar sobre a piadinha que acontece aqui na aula da Trelawney, que eu achei inacreditável enquanto eu lia. Eu falei, não é possível que eu tô lendo isso. Deve ser um erro, deve ser. Não pode ser que isso tá no meu livro. Que é quando o Rony faz piada com Urano pra falar pra... Eu não lembro quem é, Lila Brown, não sei o quê. Que talvez, para algumas pessoas, pode ter passado despercebido. Mas é porque essa piada, ela funciona só em inglês.
Ah, passou muito despercebido pra mim. Até porque começa essa coisa de planetas e astros, eu já penso signos, eu já nem leio com atenção.
Sim, mas olha o que acontece. O tanto que eu vou pegar aqui como está escrito no livro, e aí depois eu, caso alguém não tenha percebido, como você não percebeu pelo trocadilho, o que acontece? Que é, a Lila Brown fala, ah, professora Sibila, acho que tem um planeta oculto. Qual é esse, professora? E a professora responde, é Urano, minha querida. E aí o Rony entra com seu toque de humor. Posso dar uma olhada no seu Urano também, Lila? E aí o que o narrador fala é, por infelicidade, a professora ouviu e talvez tenha sido por isso que no fim da aula passou para a turma tanto dever de casa. Só que parece só uma frase normal. Posso dar uma olhada no seu Urano? Mas quando você coloca em inglês, é, posso dar uma olhada em Uranus? O nome do país, em inglês, é a mesma coisa que your anus, entendeu? Eu não vou nem falar em português
aqui. Sim, eu entendi.
Então é essa piada infeliz que só um aluno da quarta série, do ensino médio aí, de sétima série, sei lá, que é 14, 13 anos.
Sim, seria capaz
faria.
De fazer.
E eu fiquei pensando, essa é uma das piadas mais cretinas que tem com esse
planeta. É muito piada de escola.
E eu não imaginei que ela ia estar em Harry Potter. É simplesmente, eu fiquei pensando, como que isso está escrito no livro de criança? Uma piada falando aqui, ah, posso olhar seu cu? Lila.
Mas é a escola,
ué. Eu fiquei muito
surpreso
dessa piada. Não, no contexto dos personagens, é completamente natural que ela tenha surgido.
Faz todo sentido,
mas eu, como
leitor,
não estava preparado para esse tipo de piada em Harry Potter ainda, sabe?
Mas quando você leu isso em português, você já pensou, nossa, isso em inglês vai ter uma coisa assim? Já imediatamente...
Sim, porque eu já tô acostumado com essa piada em inglês. Eu consumo muita coisa em inglês, né? Então, sempre que aparece esse planeta Urano, eu já sei que vai ter... Já tá no meu radar as piadas com Uranus. Então, assim... E aí, quando o Rony falou, eu fiquei... Quê? Não era pra criança esse livro?
Mas crianças que estão crescendo, né? Junto com o Harry Potter.
Sim, não. É completamente coerente. Não
perfeito.
Acho incoerente. Tanto é que... A gente, nos últimos capítulos, nem parece que é a gente que morreu e foi substituído, porque é só elogios aqui que tá acontecendo.
Ai, Deus. Verdade. A gente tá muito bom, né?
Até um outro elogio que eu quero fazer, porque, na verdade, a gente já tá aqui acabando o capítulo. A gente já tá acabando... Na verdade, a gente já tá aqui com quase 20 minutos e não falou do olho tonto, que é o título do capítulo.
Do que é o ponto alto do capítulo.
Mas antes de falar dele, eu só quero fazer um outro elogio, um outro destaque. Que eu acho que é a primeira vez que o livro menciona o nome de uma professora ou um professor que não tá dando aula para eles. Que a Hermione fala que a professora Vector não passou muitas tarefas de casa, não sei o quê, porque ela faz outra matéria, né?
Uhum,
e eu fiquei pensando, eu fiquei com tanta dó da professora Vector que não teve
que
seu espaço até hoje.
Zero destaque.
Não ajudou.
Ninguém fala.
Não ajudou em nada lá pra proteger a pedra filosofal. Parece que ela não é muito útil.
Não fez nenhum feitiço.
A professora Vector não tá atrelada a nenhuma casa. Coitada da professora Vector. Não é amiga de ninguém. Mas
disciplina sem prestígio total. Sim.
Completamente.
Perfeito. Bom, e aí o momento, né? Precisamos falar deste momento que é o mais importante do capítulo. Que justifica fracamente, né, o nome dele ser esse. Mas depois que eles já saíram da aula, eles estão lá pelos corredores e o Draco começa a ler uma matéria escrita pela Rita Skeeter que menciona o Sr. Weasley. Né? E claro que ele faz isso em voz alta para todo mundo ouvir, para humilhar o Rony. Ele não perde a chance. E, bom, tá todo mundo lá constrangido, tentando acalmar o Rony, que tá a pé da vida. E no meio do processo chega o professor Olho Tonto, Moody, e transforma o Draco numa doninha. Não, ele ataca o Harry antes, né? Ele ataca o Harry pelas costas. Quando o Harry tá levando o Rony ataca o Harry quando ele tá virado de costas. E aí é que o professor Moody transforma o Draco numa doninha, porque ele não admite um ataque assim, em que o adversário tá numa posição... em que não pode revidar, ele acha isso extremamente desleal, né? Tipo, não ataque ninguém pelas costas. Isso não é coisa de uma pessoa com caráter fazer. Eu acho interessante que ele tem critérios para um duelo, assim, né? Tipo assim, num caso de vida ou morte, como será que ele lida com isso? Se o Voldemort estivesse de costas para ele, ele não ia atacar o Voldemort? Fiquei pensando isso, assim. Eu atacaria o Voldemort de costas.
Não, mas é porque duelo é uma coisa, guerra é outra coisa, sem talvez, remorso. Né? Mas é um bom questionamento.
É uma situação casual, né? Eu acho que é por isso, assim, que ele tem esse rigor, assim, mais aflorado.
O que eu acho interessante é como essa cena surge para dar esperança pra gente de que vai ser um novo professor de defesa contra a arte das trevas legal de novo, sabe? Porque é um cara que intervém em favor do Harry contra o Draco e numa cena que é tão incrível que a Hermione fica tentando intervir, né? Ah, gente, vamos pensar aqui, será que não foi perigoso? E o Rony, Hermione, silêncio. Deixa eu aproveitar esse momento, que é o melhor da minha vida.
Eu acho essa cena muito boa. Tipo, ninguém fala nada. Eu preciso gravar isso na minha cabeça. Para.
Sim.
Eu acho muito bom.
E é a sensação que a gente tem, né? Assim, de
Sim.
ter o ódio crescente pelo Draco, tal, que o livro planta. E aí você vê que tem um professor que tá do lado deles. Por mais que antes talvez tivesse, sei lá, um Lupin, um Hagrid. O Hagrid já tava do lado deles, né? Mas o Hagrid, ele é incapaz de enfrentar ou de oferecer alguma
resistência. E o Hagrid é um professor desajeitado, né? O Moody não. O Moody tem as ferramentas de combate contra as coisas que eles também querem combater. Eu acho que ele
Sim,
demonstra
e a
maior autoridade.
Também, né? O Hagrid é lá na dele e o Moody a gente vê que é afrontoso e não vai tolerar essas piadinhas, não. E sendo contra alguém que a gente já não gosta, que já é vilão da trama, é um jeito da gente simpatizar com ele, né?
Sim, imediatamente.
E aí, para essa expectativa até acrescenta que logo mais os meninos vão estar conversando com os estudantes mais velhos, que são os gêmeos e o Lino Jordan, né? Dando a aula do Totem, a aula do Moody foi muito legal, melhor professor, sabe o que faz, que a gente vai ver só no próximo capítulo, a primeira aula, né? Apesar do nome dele já estar aqui. Essa questão editorial do nome aqui é um pouco complicada. É o capítulo exatamente para criar hype pro Olho Tonto, na verdade, né? E é por isso que o nome já tá aqui, é tipo, aguardem.
Eu acho interessante o diálogo que ele tem com a professora Minerva, né? O Olho Tonto. Ele tá lá, transforma o Draco numa doninha, ainda zoa com ele, assim, né? Fica sacudindo ele, não sei o quê. Aí a professora Minerva chega, ô, o que é isso? Professor Dumbledore não te falou que a gente não pode sair transformando aluno em bicho? Ah, ele deve ter comentado alguma coisa sobre isso, sim. Tipo assim, tá cagando pras regras, ele faz o que ele acha que deve e tá tudo certo. Ele, tipo assim, ele zero respeito às regras da escola.
O Moody é um personagem muito bom de ler, muito bom de ler. A gente devia fazer Projeto Lumos do Cálice de Fogo duas vezes, só pelo Moody.
Primeiro da Sibila, retratação, segundo Moody, personagem ótimo.
Não, mas eu falo diferente, porque o da Sibila é uma retratação de histórica, reparação histórica mesmo, porque historicamente ela é apresentada como essa personagem charlatã, que ela não é, que a gente está descobrindo aqui.
Sim.
Mas o Moody é porque ele tem muitas camadas, né? Então, sempre que você lê, tem algo novo e algo mais profundo para você tirar dele ali, né? A gente devia ler Cálice de Fogo e comentar o Moody e depois ler de novo, comentar o Moody de novo com uma nova percepção. Mas até a gente chegar nessa percepção, vamos continuar aqui no Projeto Lumos, que fica por aqui nesse capítulo. Continue ouvindo a gente, seguindo a gente no Spotify, Twitter e Instagram. E a gente continua a discussão no próximo episódio. Tchau.
Tchau.